Jesus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, novamente, um bom dia a todos. Nós vamos meditar nesta manhã na palavra do nosso Deus, no livro de Provérbios, Velho Testamento, Provérbios, Salomão 4. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 18. Provérbios 4, 18, que nos diz assim: porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeço. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como é bom podermos iniciar uma manhã indo nesta fonte inesgotável que é a palavra de Deus. A Bíblia, como o livro da vida, tem sido para o servo de Deus uma fonte de inspiração para romper cada dia aquilo que são as barreiras naturais da vida. Podemos dizer que a nossa caminhada, de fato, tem sido uma caminhada de aperfeiçoamento, né? O texto aqui fala de vereda. Vereda é um caminho sem muito espaço, né? Um caminho apertado. Assim é a caminhada do crente. O servo, ele, nessa vida, ele não tem muito espaço para ele nessa vida. Cada dia que ele caminha, ele se vê em aperto, um aperto maior. E esse aperto não é algo ruim, muito pelo contrário. Mas é o anelo que a alma tem por uma eternidade com Deus, né? Então, o texto diz que é a vereda, o caminho mais curto. Esse tempo, podemos dizer, esse nosso tempo aqui na terra, ele é curto, né? Não nos dá muita segurança, né? Então, o caminho é um caminho que é estreito. A palavra fala que, se nós considerarmos pela palavra, o texto lá em Provérbios 16, 25, diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim são caminhos de morte. Então, do que adianta o homem, né, ter opção de escolha de caminhos e no final contabilizar a morte? Bom, no início daquilo que é a história da humanidade, ali no Gênesis, nós vamos ver que Deus, ele havia estabelecido para o homem algo assim maravilhoso. Ele tinha liberdade para tudo. O Senhor só restringiu, digamos assim, um caminho, uma porta. E o homem, ainda assim, diante de tantas opções, ele acabou entrando pela porta que o Senhor havia observado a ele que não entrasse. Portanto, com a palavra diz que o pecado, ele entra, então agora ele passa a levar o homem a contabilizar aquilo que não era para ser na vida do homem, algo, né, para lhe trazer tristeza, romper a comunhão com Deus. Mas o Senhor Jesus, ao vir, ele veio exatamente para anular um projeto. Se lá no Éden o homem tinha muitas portas e uma só era restringida, hoje, para a salvação, o Senhor usa o mesmo recurso. Só há uma porta, só há um caminho, só Jesus. Então, nós, por vezes, concentramos, né, em corrigir a fé, muitas vezes, na nossa vida, até mesmo dos outros. E nós vemos algumas distorções de entendimento, né, daquilo que é doutrina da Bíblia, né? Porque a base da igreja, a doutrina, é um conjunto de elementos pré-estabelecidos na eternidade por Deus que sustenta a fé da igreja. Então, isso pode, muitas vezes, nos incomodar. Mas será que é isso mesmo? Será que eu vou ter que pautar minha vida nesses princípios? Meus amados, a palavra de Deus, ela vem para libertar o homem. Então, à medida que nós nos voltamos para a palavra, nós vamos encontrando a palavra vida. E a vida, não no sentido desse contexto aqui, né? Uma vida de aperto, um caminho curto que se estreita cada dia. Mas nós passamos a ter clareza daquilo que precisamos ter para a nossa caminhada, e não apenas para a nossa caminhada, mas para podermos então sermos ajudadores uns dos outros. E aí nós vamos encontrar no abrigo que é o corpo, a igreja fiel vive essa doutrina, nós vamos encontrar o abrigo para suprir aquilo que são as nossas demandas, né? Daquilo que vem como sombra. Então, essas coisas não devem nos incomodar inicialmente. Não seremos nós exatamente que esclareceremos aquilo que, né, são as demandas pessoais na vereda, né? Mas é o Senhor quem vai esclarecer a cada um de nós. Mas é importante entendermos que é no caminho. É no caminho. Não podemos parar. A palavra diz assim: maldito homem que se detém no caminho do ímpio, do pecador. Então, o capítulo aqui, ele fala exatamente isso. Ele exorta a adquirirmos sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. O que é o caminho ímpio? É um homem que anda sem ter Deus por guia na sua vida. Ele faz, ele age daquilo que ele pensa, e com isso ele tem se distanciado desse projeto maravilhoso, que é um projeto de vida, né? Então, o homem, quando ele entrega a sua vida a Jesus e o aceita como seu salvador, ele passa a ser justificado e logo passa a ser contado como um justo. Esse é o grande detalhe. Não somos justos aos nossos próprios olhos, mas quando aceitamos Jesus, que é o caminho, ou seja, nós trocamos o nosso caminho por uma vereda. Então Jesus, ele trilhou esse caminho, e ele nos deu o maior exemplo de como devemos seguir esse caminho. Então a igreja, ela tem buscado viver isso. Então, o texto diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos iniciando um dia, né? O nosso caminhar, o texto diz, é como a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo é como a luz da aurora. Ou seja, aquele que tem um encontro com Jesus, para ele raia um novo dia. Inicia um novo processo. E à medida que nós vamos neste caminho, essa luz, ela aumenta, essa luz, ela cresce, ela vai expandindo o nosso entendimento, ela vai clareando na nossa mente aquilo que são os nossos temores, os nossos anseios, nossas preocupações, né? Os nossos temores. De maneira, meus amados, que é muito importante entendermos que é preciso caminhar neste caminho. Só há esse caminho. Pode ser apertado, sim. Olha, mas eu vou mudar o meu comportamento. Não se preocupe com isso, porque a obra do Espírito Santo é uma ação interior, é de dentro para fora, né? Então, poderíamos aqui fazer uma observação: que seria um dia perfeito, né? Na concepção do homem, seria muito relativo, né? Se eu perguntasse aqui para o nosso irmão Kleber, até os nossos dias, né? Qual seria o dia? Qual o conceito que poderíamos dar de um dia perfeito? Olha, pastor, foi o dia que nasceu meu filho, um dia perfeito. Foi o dia que eu casei, né? Não foi o dia que eu comprei um carro novo, né? Não foi o dia que Deus me curou de uma enfermidade. Tá vendo como que as coisas vão clareando? Nós vamos começando a entender. Mas o texto aqui fala de algo que é muito além disso. Se dia perfeito para nós é sinônimo de um dia feliz, alegre, de algo que nos afasta de toda a tristeza, nós podemos considerar que um dia perfeito vai ser o dia quando a nossa alma encontrar com o Salvador. Porque a palavra diz que o mundo, ele vai passar. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia fala que é um conto ligeiro, né? Nasceu dia tal, nasceu e morreu dia tal. É um conto ligeiro. É a estada do homem aqui. Mas o dia perfeito vai ser um dia que não vai ter fim, não vai ter noite, não vai haver, né, podemos dizer assim, cura, porque o homem não vai enfermar, Não vai haver temor, porque o homem vai estar ao lado do Salvador, aquele que venceu por nós toda a adversidade, venceu o maligno, venceu a morte. Então, esse é o dia perfeito. A igreja, ela está neste caminho porque ela anseia alcançar esse dia perfeito, o dia em que nós estaremos na glória com o nosso Salvador. E esse dia perfeito, ele se cumpre na pessoa do Senhor Jesus, porque ele veio exatamente para consolidar isso. Então, hoje, o Espírito Santo, ele está como auxílio para nos guiar no caminho. Esse caminho que é o caminho da salvação, o caminho da renúncia, é verdade, porque à medida que trilhamos essa vereda, nós vamos vendo que há coisas que não cabem na nossa vida, no nosso comportamento cotidiano, né? Então, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece naquilo que tropeça. O homem sem Jesus, sem a Bíblia como um referencial para a sua vida, né? Como um manual de sobrevivência, né? Da sua existência, ele caminha assim, ele não sabe nem que tropeça. Mas nós temos a clareza, e nesse caminho não há tropeço, muito pelo contrário, né? Então, filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Ou seja, Deus, ele quer que o homem ouça, ele quer que o homem atente para as suas palavras. Agora, Deus, ele pode falar de muitas maneiras. Ele fala num louvor, numa letra de louvor inspirado, ele fala pela palavra revelada, mas ele quer falar também ao profundo coração do homem. Para muitos, Deus falar é algo inalcançável, uma utopia até mesmo. Deus falar? Olha, Deus fala? Certa vez eu indaguei isso, até ter a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Por isso que muitos nesta hora estão mergulhados neste caminho, né? Que não é o caminho que leva à salvação. Há caminhos, há muitos caminhos. Muitos estão tomando o caminho das drogas, o caminho do divertimento, né? Vários caminhos, não cabe nem aqui falar. São caminhos que levam à morte. Agora só há um caminho que leva à salvação, é Jesus. Lá no Éden, todos os caminhos levavam à vida, mas tinha um que levava à morte. Hoje, há muitos caminhos que levam à morte, mas só há um caminho que leva à vida. Interessante. Agora, o grande detalhe, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Ou seja, o coração aqui, toda vez que a palavra se refere ao coração, está falando de algo que é interior, né? Onde procede as fontes da vida, é a alma do homem. É, então a fonte da vida, no sentido do coração, porque o coração é aquele que bombeia o sangue para todo o corpo, né? Então a alma, quando ela está em comunhão com o seu Salvador, as virtudes do Salvador passam então agora a irrigar a nossa vida, o nosso corpo, de maneira que nós passamos agora a compreender aquilo que é fundamental na vida de todo ser humano, saber, né, a sua origem. Muitos pregam aí muitas origens, né? Mas só há uma origem do homem. Deus criou o homem para louvor. É mais importante sabermos por que estamos aqui, né? Por que passamos por esse ciclo, que é um processo. Estamos sendo gerados para a eternidade. Agora, o mais importante ainda é saber e ter noção de destino. A nossa alma, ela tem um anelo por encontrar com o Salvador. Por isso que não apartes, né, dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o corpo. Ou seja, como nós dissemos aqui, o reflexo de uma alma, né, em aperto, o reflexo de uma alma sedenta, de uma alma faminta, se reflete no corpo físico. Muitos chegam a enfermar, não é verdade? E às vezes nós vemos as pessoas lutarem com a vida em consultórios de psiquiatria, psicologia, psicanálise. Não que não seja, na verdade, um auxílio, é uma ciência que Deus deu ao homem. Mas os sinais da alma se refletem no corpo físico, e muitos não sabem disso. Por isso que Jesus diz que ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Certa vez diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, ninguém tinha sede naquele contexto física, porque tinha água ali. Mas ele estava falando de algo que era necessidade da alma. Seu corpo físico precisa da água, H2O, para suprir 70% do corpo é água. A alma também tem essa mesma necessidade. Ou seja, a nossa alma não se alimenta daquilo que é material, mas só daquilo que é espiritual. Por isso que Jesus, ele é a água, ele é o pão que nutre, a água que sacia. Então muitos estão convivendo muitas vezes com a alma, desde que nasceram, a míngua, morrendo de fome e sede, e não sabem que não vão encontrar resposta para esse anseio, senão na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que a vereda, ela é um caminho estreito, apertado, e à medida que caminhamos, nós vamos deixando certas coisas, vamos nos anulando, como o João disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Então nesse caminho nós vamos diminuindo, 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 até que vamos alcançar o entendimento que o apóstolo Paulo alcançou. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Meus queridos, essa é a grande vitória da igreja. Quando anda por este caminho, é um caminho perfeito. A palavra diz, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo, ou seja, é vida. E vida no contexto bíblico não é um tempo, mas é uma eternidade. Vida não tem fim, é uma eternidade, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Queridos, o coração aqui, como dissemos, é a alma. Muitos estão nesta hora se inclinando a muitas coisas, né? Quando nós olhamos no contexto da nossa, é muito importante cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Hoje mesmo eu tenho uma consulta com um cardiologista, né? Então nós vamos para ter um cuidado. Precisamos cuidar da alimentação, precisamos cuidar do físico, a atividade física é sempre bem-vinda, equilíbrio também para a mente, é muito importante. Mas o texto aqui diz que nós temos que zelar pela alma, sobretudo que se deve guardar a alma. E a nossa alma, ela só encontra guarida em Jesus. Não há um lugar para guardar a alma, não é verdade? Então nós temos esse abrigo que é o esconderijo do Altíssimo. Só ali nós vamos estar guardados. Portanto, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, ou seja, é um processo. Quanto mais você caminha, mais luz você vai encontrar. Talvez o seu caminho hoje esteja como o caminho do ímpio, na escuridão. E a palavra do Senhor nessa manhã tem esse objetivo: te chamar da escuridão, te chamar das trevas para a luz, para que você possa trilhar este caminho. Este caminho é tão maravilhoso que não há nele peso, cansaço, né? Nós temos essa experiência na obra, né? A obra não é peso para nós, muito pelo contrário. O servo do Senhor, ele não caminha com fardo, porque ao aceitar Jesus, ele aceita também o convite que Jesus fez, né? Olha, tomai sobre vós o meu jugo, me dá o seu fardo, deixa que o meu é leve. E o nosso fardo é pesado, mas o dele é leve. Porque Jesus não tinha pecado, né? Então ele fez essa troca, né? Ele tirou a morte e estabeleceu a vida. Portanto, queridos, é importante nós entendermos isso. Como é que está o seu caminho? Como é que está o seu caminhar hoje? Qual a direção que você tem tomado? Entenda que o Senhor quer que você trilhe este caminho. Caminho que vai brilhando mais e mais até seu dia perfeito. Que Deus nos abençoe.
Fiel companheiro é Cristo. Senhor, presente constante ao longo da estrada, Jesus companheiro, me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente ele está, não me desampara em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. Jesus companheiro,